Seja muito bem-vindo a essa igreja maravilhosa. Irmãos, estão me deixando cada vez mais feliz, viu? Meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja maravilhosa. E no final do culto, você que está nos visitando pela primeira vez, nós vamos orar por você e te dar um brinde também. Vou fazer um apelo para você vir pra gente, que a gente quer orar por você, para você ser abençoado mais do que você já vai ser através da palavra de Deus. Amém? Amém. Quero pedir que você feche seus olhos, repete comigo uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos experimentar da tua palavra como alimento, como vida. Por isso, Papai, dai-nos revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, nós vamos entrar num jejum agora, a partir de amanhã. E o jejum, a intenção de todo o jejum é sempre te levar a você ser mais sensível à voz do Espírito, a você entender aquilo que Deus tem para você. Porque durante o tempo normal, né, quando nós não fazemos jejum assim, tem muitas coisas, a gente se fica muito atarefado com as coisas dessa vida. E aí a gente acaba não ouvindo, não parando para ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente. E é muito importante você ter esse coração e saber que Deus está o tempo todo falando com você. Todo o tempo Deus está falando com você. A questão só é que você precisa sintonizar para ouvir Ele. E uma coisa importante no jejum é que no jejum nós matamos a nossa carne. Nós colocamos a nossa carne no lugar dela e elevamos o espírito, ou seja, o espírito fica mais sensível e você consegue ouvir a voz de Deus e as coisas de Deus se manifestarem de uma forma muito poderosa. E entendendo isso, o pastor Wilson, né, deu uma palavra para nós pregarmos para vocês hoje, com relação à ousadia, à nossa fé. Por quê, irmãos? Qual que é o nosso grande problema? É você ter um entendimento errado da fé. Fé é a certeza de coisas que você não está vendo. É quando você tem a convicção. Mas por que que muitas vezes nós temos fé e essa fé acaba não acontecendo nada? Você ouviu a palavra, você se alegrou com aquilo, mas depois não aconteceu nada. Os irmãos estão me acompanhando? Você ouviu uma palavra, aquilo tocou o seu coração, só que depois não aconteceu. Então hoje eu vou te explicar por que que não acontece e que vai acontecer. Fala assim: vai acontecer. Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Você precisa entender algo, a base disso. A palavra do Senhor diz assim em Efésios capítulo 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, eu e você somos salvos porque nós cremos. Simples assim. Muitas pessoas entendem, outras religiões entendem, que eu e você somos salvos por obras, porque nós somos bonzinhos, fazemos boas ações, e aí Deus vai olhar para nós e vai nos salvar. Não, a palavra de Deus não diz isso. Ela diz que nós somos salvos pela fé. Eu creio, eu sou salvo. Ponto final. Só que aí tem algo que é interessante, que ele fala aqui a partir do versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para... Vamos lá, de novo. Pois somos feitura dele, criados em... para boas obras. ou seja, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos salvos para as obras, e não salvos pelas obras. Então Deus, agora que você foi salvo, que você entendeu o amor de Deus, que você nasceu de novo, agora Deus deseja que você pratique as obras. Fala assim, obras. E essas obras, como elas podem ser? Presta atenção, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, por meio do corpo significa que você já está no corpo, amém, irmãos? Corpo de Cristo. Então significa que você já foi salvo. Você não vai para o tribunal por conta do pecado. Você não perde a sua salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Nossa, hoje eu estou trocando as palavras, estranho. Deve ser a pizza que eu estou pensando. Chuchu. Então, nós somos salvos porque nós cremos. E agora que nós cremos, Deus deseja que nós pratiquemos as obras e andemos nelas. Só que nós vamos ser julgados por essas obras, se forem boas obras ou más obras. Tiago diz que existem as obras mortas. E eu vou ler o texto aqui, abra comigo a sua Bíblia, Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso o semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: se você fala que você tem fé, mas não faz obras, essa sua fé é morta. Bem direto. Eu amo o Tiago, que ele é bem direto. Não tem papas na língua. Então, ele fala que as nossas obras, quando eu faço as obras, isso vai determinar a minha fé. E ele continua aqui, ó. Continua. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: se eu falo que eu tenho fé, mas não tenho obras, a minha fé é morta. A minha fé é vazia. Não vai adiantar nada. Agora, por que que muitas vezes eu tenho fé e as obras não acontecem? Os milagres não acontecem? As situações não acontecem? Primeiro, o que são obras para Deus? Primeiro precisamos determinar o que são obras. O que, que você acha que Deus deseja, por exemplo? O que, que Deus ama, irmãos? Hã? Vidas. Então Deus deseja que você possa ser canal para que outras vidas se convertam. Lembra, nós temos dois frutos na Bíblia. Os frutos são as vidas, que é no exterior, são outras pessoas chegando, e é isso que Deus deseja. E depois que essas pessoas chegaram, Deus tem um outro fruto para nós, para trabalhar internamente, que é a transformação da nossa alma, que é o fruto do Espírito, que é a mansidão, a longanimidade, o amor, a paz, isso sendo modificado nos nossos corações. Então você viu aqui o testemunho dos meninos aqui falando, o que é aquilo que estava acontecendo na vida deles? Fruto do Espírito. É que nem ver um corintiano aqui fanático, era da Gaviões da Fiel, estou dando exemplo, de torcida organizada, e ele fala, ah, depois que eu cheguei a Cristo, nem jogo mais eu assisto. Que o cara vendia tudo para ir para o Japão, como você viu aquela vez que teve um mundial no Japão, o cara foi, vendeu tudo, deixou a família sem nada e foi lá. Por quê? Para ele, o Deus dele é o Corinthians. Estou dando exemplo só. Mas aí depois que essa pessoa se converte, ela fala assim, meu, não tem mais valor isso para mim. Os irmãos estão me acompanhando? Isso aqui é o fruto do Espírito. E Deus deseja que esse fruto se manifeste na minha vida e na sua vida. Deixa eu explicar. Não importa quantos anos você tenha. Se você tem 12 ou se você tem 100. Deus quer te transformar. Vira para o seu irmão e fala assim, Deus quer te transformar. Fala assim para o seu irmão, você não é florzinha de Jesus. Isso. Tem gente que acha que é, não tem que mudar mais nada. Não, eu sou lindo, maravilhoso. Não, querido. Então eu e você precisamos ser transformados. Então Deus se agrada com a minha e a sua transformação. Quando nós reconhecemos que estamos errados. Isso aí o que, que é? São frutos, são obras. Vai acontecer dentro de nós, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Mas Deus deseja algo que nós possamos ser usados por Ele. Quando você está me entendendo. Então, por exemplo, Deus gosta que você pegue o seu dinheirinho, que não é seu, foi Ele que te deu, e você devolva para investir na igreja. Para que a igreja possa investir, mandar pessoas para outros lugares, para levar a palavra de Deus, para ajudar a pagar encontro. Para quê? Para que outras vidas sejam salvas. O dinheiro que nós pegamos, que nós arrecadamos aqui, vai para quê? Para melhorar. Nós estamos trocando os bancos, estamos ou não estamos, irmãos? Alguns que estão sentados agora já não sentem mais aquele preguinho, é verdade ou não? Melhorou ou não melhorou? Foi porque nós fizemos uma campanha, os irmãos ofertaram. E aí, agora nós estamos trocando. E glória a Deus por isso, não é? O Isnaldo está fazendo. O irmão está dando o tempo dele e está fazendo, está montando lá. Quantos estão me acompanhando? Amém. Então, Deus está fazendo isso, ou seja, são obras. E Deus quer te usar nas obras. Deus quer que você faça obras. Por quê? Lembre-se, nós vamos ser julgados, irmãos. Só que você tem duas formas de fazer as obras de Deus. Dois tipos de coração. Ah, eu vou fazer as obras porque eu vou ser julgado. Ah, e aí eu vou fazer as obras porque senão eu vou ficar, eu não vou para o inferno, mas não vai ser muito bom para mim. Ou eu vou chegar a entender que Deus fez tanto por mim, Deus me amou tanto naquela cruz, que agora eu quero retribuir esse amor que Ele deu para mim, e eu quero fazer as obras. Então quando você vai lá e convida uma pessoa para ir para a célula, quando você fala de Jesus para ela, quando você convida a pessoa para vir para o culto, o que, que você está fazendo? Boas obras. Você está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que Deus se interessa, aquilo que é mais importante para o Senhor. Quando você abre a sua casa, por exemplo, agora vai ter muita rodízio de célula, vai ou não vai ter, irmãos? Você vai fazer numa quinta-feira, numa segunda-feira em tal lugar, na terça-feira em outro lugar. Você vai fazendo, ou se não, vai fazer online, porque é naquele dia. Mas você vai estar fazendo, vai estar mudando. Aí a pessoa vai estar abrindo a casa dela. Aquilo fala assim, estou recebendo aqui a presença de Deus, os irmãos, a igreja do Senhor. Isso é o quê? Boas obras. Eu lembro de uma irmã que ela não queria receber os irmãos na casa dela, fazer célula na casa dela, por causa do tapete dela. Aí eu, quando eu ouvi isso, eu falei, eu também não quero nem ir na casa dela por causa do tapete. Porque vai que eu piso lá e suja. O tapete é mais importante que a célula, que é a igreja. Então não tem coração. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Sim, irmãos. Percebe? Então Deus deseja que você tenha coração para as obras. Coração para fazer a obra de Deus. Agora, por que que muitas vezes você tem a intenção no coração? Você vê uma pessoa doente, você já tinha te entregado uma palavra que você ia ser usada no seu trabalho e tal, e você saiu daqui cheio, mas chegou na segunda-feira e não falou de Jesus para ninguém. Você viu uma pessoa doente e você não orou. O que que ficou faltando? O que que aconteceu entre esse momento aqui que você ouviu a palavra, ou que você estava lendo a palavra e a palavra disse, e aquilo tocou o seu coração, estava lendo o livro de Atos, os discípulos indo, orando, as pessoas sendo curadas, ganhando um monte de vidas, e você fala assim, é isso que eu quero. Mas depois você saiu, você foi fazer uma compra, e não aconteceu nada. Você não falou de Jesus para ninguém na semana. Você não orou por ninguém. Você não aconteceu nada. O que que aconteceu? O que que faltou? É sobre isso que eu quero falar para você. Faltou uma chama chamada ousadia. Ficou faltando intrepidez. Eu vou ler com vocês um texto. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 19. Efésios capítulo 6, versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ou seja, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele pedia a Deus que Deus desse para ele ousadia e intrepidez para pregar o evangelho na hora que ele abrisse a boca, para que ele tivesse ousadia, ou seja, para que nada paralisasse ele, para que nenhuma timidez, para que nenhuma situação, para que ele não fosse politicamente correto, ai, o que os outros vão pensar aqui. Ontem eu fui no aniversário, e aí a gente estava lá no aniversário, aí é só crente, e crente como é que ora, canta o feliz aniversário? Canta igual o mundo, canta? Não, canta uma outra coisa. Como é que canta? É bênção, é glória, é uma porção de glória, Jesus. Aí você acha que o restaurante ali estava contente com isso? Estavam felizes? Não, porque na hora que falar o Jesus já tinha gente assim, ó, manifestando ali. Por quê? A hora que você fala de Jesus, começa a manifestar, porque o nome incomoda. Os irmãos estão me entendendo? Aí eu estava lá. Aí depois eu fui lá, orei pela criancinha. Aí eu fiquei depois meditando, né? Eu falei, eu não estava nem aí, estava lá. Eu falei, glória a Deus, não fiquei pensando o que os outros iam achar. Fiquei preocupado se alguém ia gostar, se não ia se incomodar alguém. Eu não estou nem aí. Chega lá e fala, eu gosto de ir na padaria. A padaria que eu vou lá próximo de casa, que eu como, eu peco lá. Eu caio em tentação, sempre. E aí eu vou lá, na hora que eu piso o pé lá, o rapaz que é o gerente, ele já dá mó berrão, aê pastor! Aí só vejo assim. Eu chego, sento lá, sou muito bem tratado, eles tratam todo mundo bem, mas eu sou muito bem tratado e não sei o que lá. E é pastor pra cá, pastor pra lá. E eu falo, tem que chamar mesmo. Pastor, tem que incomodar as trevas. Porque eu tô aqui pra isso, é pra incomodar as trevas. Eu não tô aqui pra ser bonzinho com as pessoas, para pensar o que as outras pessoas estão achando ou deixando de achar. Os irmãos estão me acompanhando? Eu sou filho de Deus, eu represento Deus na terra. Se as pessoas não gostam de Deus, é problema delas. Eu estou aqui para levar a palavra de Deus, levar amor. Amém, irmãos? Mas eu não tenho que ter vergonha de quem eu sou. Você não pode ter vergonha de quem você é. Você agora tem uma nova filiação. Ousadia significa que as pessoas têm que olhar para você. Você é enfermeiro, enfermeira, você é eletricista, não importa o que você faça. Você está lá, foi contratado para isso. Mas as pessoas, elas têm que te enxergar como? Ali tem um filho, ali tem uma filha de Deus. Está com problema de qualquer problema no seu casamento, pede lá para a irmã orar. Fala para a irmãzinha lá orar. Aquele irmão lá, ele vai orar pelo seu casamento. Vai lá, está ruim. As pessoas reconhecerem que eles podem contar com você. Mas quando que isso vai acontecer? É quando você não ficar olhando, pensando com que os outros vão pensar de você. Os irmãos estão me entendendo? É ousadia. Eu quero ler um texto aqui que aconteceu com Pedro, muito interessante, e depois ver o que ele pediu. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Chama a equipe de louvor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, presta atenção nisso. Não presta atenção nos músicos, não. Presta atenção no que eu vou falar. Pedro, fitando é olhando, encarando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ou seja, olha só, Pedro estava entrando na sinagoga, no templo lá, nem tinha entrado ainda, aí ele viu um cara coxo, ali, no chão. Aí ele chegou e viu aquilo, e ele chamou, viu o cara lá com problema, falou: é você, olha para mim. Olha só, a ousadia. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Presta atenção. Ele estava olhando para eles, não achando que ia receber uma oração, achando que ia receber o quê? Esmola, dinheiro. Ou seja, não tinha nada envolvido com aquela pessoa com relação à fé, aquela pessoa lá. Mas Pedro e João estavam com outro coração. Eles estavam com o mesmo coração de Jesus. Aonde eu vou, eu abençoo. Aonde eu chego, eu imponho as mãos. Esse coração. Com essa atitude. Eu sou filho de Deus. Eu represento o reino de Deus aqui na terra. Eu sou aquele, eu sou filho de Deus. Essa atitude. Aí presta atenção, continuo. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecerá. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro, presta atenção, versículo 13, e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram, desculpa, acho que já estava no capítulo 4, né? Eu pulei, perdão. e ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, eles não tinham nada, não sabiam de nada, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Agora, depois disso, eles foram presos, estavam lá no Sinédrio, foram questionados, e eles falaram: é melhor obedecer ao Senhor do que obedecer a vocês, porque o Senhor é o meu Deus, é Ele que manda na minha vida, não são vocês. E aí mandaram eles embora. Aí olha só, quando eles voltaram, Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, eles foram proibidos de pregar, eles foram proibidos de falar de Jesus, mas eles falaram não. Aí, quando depois que eles foram presos, tudo mais, podiam ficar com medo, não sei o quê, olha a oração deles: Senhor, me dá ousadia e intrepidez. Eu não quero ficar com medo, porque medo não tem nada a ver com o Senhor. Eu quero é ousadia, eu quero mais intrepidez para eu pregar a tua palavra, para eu impor as mãos. Foi isso que eles pediram. E depois que eles pediram isso, que eles fizeram essa oração, o local onde eles estavam tremeram, porque eles estavam aqui alegrando o coração de Deus. Eles não estavam com o coração tímido, eles falaram: vem cá, impõe as mãos. Irmãos, é certeza que você vai impor as mãos e alguém vai ser curado? É certeza? Isso cabe a quem? O Senhor. É certeza que quando você levar a palavra para alguém, alguém vai aceitar Jesus? É ou não? Não é certeza. Mas quem é que convence a pessoa? Ok, então não tem nada a ver comigo e com você. Tem ou não? Não, tem a ver com o quê? Com o Senhor. Mas o que o Senhor pede de nós? Que nós sejamos canais, que nós sejamos vasos usados por Ele. Os irmãos estão entendendo? Então, quando você tem ousadia, isso agrada o coração de Deus. Você recebe a palavra e você fala assim: eu sou filho de Deus, o Espírito Santo habita em mim. Por que eu peço para os irmãos orarem uns pelos outros aqui? Não peço só, os líderes, coloca aqui os líderes, colocar um monte de cadeira aqui, uma pessoa separada. Não, é porque a palavra de Deus diz que você é santo, você é separado, você é ministro. Deus quer te usar assim como usou Jesus. O Jesus foi usado por Deus aqui. Quantos estão me acompanhando? Então a coisa que mais vai agradar o coração de Deus é você falar assim: não, vem cá, qual que é o problema? E você vai lá e ora. Quando você está lá de manhã, antes de sair de casa, você fala assim: Senhor, me dá a oportunidade de levar a tua palavra para uma pessoa. Me dá a oportunidade, Pai, de orar por uma pessoa. Traz para mim, me dá sabedoria do que eu vou falar. Me dá as tuas palavras, Pai, porque eu não sei, mas na hora eu vou saber. Toda vez que eu venho pregar aqui, irmãos, todo domingo, todo dia eu oro e falo: Senhor, a mesma oração de Paulo, me dá ousadia, me dá intrepidez para pregar a tua palavra. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor. E eu venho, e eu só falo, e Deus começa a me usar, começa a falar. E é isso que Deus quer, que nós sejamos usados por Ele. E isso agrada o coração de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Porque Deus te chamou para isso, você é filho dEle. Você foi chamado, salvo para as boas obras. Você não foi salvo pelas obras, você foi salvo porque você creu. Mas agora Ele quer ver as obras através da sua vida. E você precisa se dispor, falar assim: eis-me aqui, Senhor, me usa. Está lá no trabalho, peraí, você vê alguém doente, vai lá, com licença, você se incomoda se eu orar por você? Eu faço isso. A pessoa pode não querer, é problema dela, mas eu me disponho. Os irmãos estão me acompanhando? Eu me disponho, porque Deus quer que faça isso. Simples assim, eu sou filho dEle, eu represento Ele na terra, eu tenho algo para dar que o mundo não tem. Eu tenho Cristo para dar para Ele, eu tenho vida para dar para Ele. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, eu quero falar algo para você. Quantos aqui querem agradar o coração de Deus? Levanta a sua mão. Sabe, Deus quer que você o represente aqui. Pastor, mas eu tenho problemas. Eu falei, eu também tenho. Pastor, às vezes eu penso coisas erradas. Eu falei, eu também penso, sabia? Eu penso. Mas você é pastor? Eu falei, pois é. Seja bem-vindo ao clube. Meu filho direto na escola dele fala assim, ó, você não pode falar isso porque você é filho de pastor. Direto. Eu falo, filho, não ouve isso, isso é condenação. Não é porque você é filho de pastor que você não vai errar. Como você está me acompanhando? Lá em casa não tem esse tipo de condenação. Eu erro, por que ele não vai errar? Os irmãos estão me entendendo? Todo mundo. Só que Deus olha para você mesmo assim, mas ele olha algo que está dentro de você, que se chama Espírito Santo de Deus. E ele fala assim, ali tem uma Ferrari parada, encostada. E tem um filho meu, que eu já levei ele para dar lições todo domingo. Eu dou lições de como ele dirigir a Ferrari. Só falta ele sentar na Ferrari e sair andando. O Espírito Santo de Deus dentro de você é a Ferrari. E ela só está esperando para ser usada. Basta você chegar, sentar, ligar e sair correndo. Sabe qual deve ser a pior coisa? É você sentar na Ferrari e só poder andar com ela 20 por hora. O certo seria andar 200 por hora. Ouvir aquele ronco, aquele pneu fritando, aquela curva bem feita, aquilo que dá prazer. Os irmãos estão me acompanhando? Deus quer te usar. Deus quer que você seja canal. Mas para isso você precisa falar assim, peraí, quem é que tem dificuldade aqui? Ah, mas e você pode orar e a pessoa não acontecer nada? Pode, mas pode acontecer, não pode? A única coisa que Deus quer é que você vá lá e ore. E se não acontecer? Não aconteceu, não é como tem a ver com você. Tem a ver com você? Não. Tem a ver com quem? Com Deus. Eu creio que Ele pode fazer, eu creio que Ele é poderoso. Eu lembro de uma vez que eu orei para uma senhora, eu e minha esposa, ela estava numa cadeira de rodas. Eu e ela, nós oramos e ela levantou. Glória a Deus. Mas agora eu não vou virar santo. Oh, oh, não. Não, simplesmente eu fui usado naquela hora. Já orei por pessoas que iam fazer cirurgia e não tiveram o que fazer. Mas também fui orar por pessoas e as pessoas morreram depois. E aí? Quantos estão me acompanhando? Mas o nosso papel qual é? É nos dispor. É crer que Ele pode fazer. É crer que Ele quer fazer. Então quando você vê alguém com problema, creia, Deus quer fazer na vida dele. Mas precisa de alguém se interpor, se colocar à disposição e falar assim, eu creio que Deus vai fazer, eu vou orar por você e vai acontecer. Ousadia, intrepidez, é isso que separa a fé, aquilo que você ouviu, daquilo que vai acontecer. Ousadia. É você falar assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui, eu vou orar. Eu louvo a Deus, porque muitas vezes eu estou lá, alguém fala para mim, ó, tal pessoa está doente. Aí eu vou lá, coloco lá na minha agenda lá, e começo a orar, e começo a orar. Daqui a pouco a pessoa sai. Mas também eu já orei muitas pessoas e as pessoas faleceram. Faz parte. Ninguém vai ficar aqui. Amém, irmãos? Mas o nosso papel qual que é? Não chegou a hora? Então vamos orar. Vamos orar. Ah, chegou a hora, ok. Mas enquanto isso, vamos lá. Agora eu preciso tomar uma atitude. Então peraí, Deus colocou doença em você? Colocou doença em você? Não, não foi Deus. Foi o diabo que colocou. Então você vai orar e falar assim, ó, isso aqui não... Deus não colocou, não coloca doença em ninguém. Então eu vou orar para ela ser curada, porque a vontade de Deus é que ela seja curada. Deus permite? Fala assim, permite. Justamente para que a... Gente, se não tivesse problema ia ter milagre? Não. Então problemas estão aí para serem resolvidos. E quem Deus chamou para resolver? Fala, quem Deus chamou? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, você. Em inglês, you. Fala assim, you. Em espanhol, e usted, fala, e usted. Pronto. É você, cabra. Fala assim, é você, cabra. A mulher é cabrita. Nós somos chamados para isso. chamados para sermos canais. Então agora você vai ficar de pé. Olha o que a gente vai fazer aqui. Você vai escolher uma pessoa que você não conhece para orar. Presta atenção. Depois que você orar por ela e ela orar por você, você vai procurar outra. Você vai orar pelo menos duas pessoas hoje. Você vai começar a fazer isso hoje. Quem você não conhece. Não ora com seu esposo, com a sua esposa. Amém? Quem você não costuma, não é da sua célula. Você vai sair do seu lugar e você vai orar com ele agora.